tratamento, o senhor falou que o tratamento é longo, né?
O tratamento é longo, mas são 28 dias.
28 dias ininterruptos.
Ininterruptos, de antibiótico, de 12 em 12 horas.
De 12 em 12 horas.
Pode ser feito uma vez ao dia também, a dose dobrada, mas eu particularmente não gosto, porque eu acho que causa muito vômito.
Sobrecarrega muito o organismo, né?
O estômago, principalmente. O estômago, principalmente. A doença do carrapato, em termos de tratamento, ela, eu sempre digo para os meus clientes, é um tripé. E um tripé que tem que estar muito bem alinhado e muito bem afinado entre si. Tá? É, nós fecharmos o diagnóstico, a responsabilidade do médico veterinário em fechar o diagnóstico e prescrever a medicação. O tutor em se comprometer em dar a medicação, porque é de 12 em 12 horas. Sabe? Não é duas vezes ao dia, não é de manhã e à noite,
tem
é de 12
certinho,
em 12
né?
horas. É 6 da manhã, 6 da noite, 8 da manhã, 8 da noite.
Se não der corretamente, assim.
É, se não der corretamente, isso altera o tratamento, entendeu? E pode prejudicar ainda mais o cão. Tá? Então, assim, não é duas vezes ao dia, é de 12 em 12 horas.
E outra coisa que eu acho que é importante falar, não interromper o tratamento,
não interromper,
né?
O tratamento, porque a hemoparasitose, em 10 dias, o cachorro está clinicamente recuperado. O dono vai dizer, ah, ele voltou a comer normal, ele tá ativo, tá normal, vou parar o antibiótico. Não pare, pelo amor de Deus, não pare o tratamento, tá? É, as únicas coisas que a gente tem mais depois dos 10 dias é muito vômito. O cachorro começa ativo, o tutor, eita, ele tá com medo, mas tá vomitando. Efeito ledoxicano. É, e o cachorro responder, é a outra parte do tripé que é essa,
sim,
entendeu? É, vômitos controlados. O cachorro não pode entrar numa crise de vômito ad eterna. Tem que, aí, nesse caso, a gente tem que interromper o tratamento. Aí, a gente interrompe com o quê? A única droga que a gente pode usar, que é a doxiciclina gel transdérmico. Sabe? Então, assim, fica um tratamento muito mais caro, muito mais trabalhoso, que aí começa a pôr em risco o tutor.
Por quê?
Com gel transdérmico.
Porque pelo contato,
a gente pode se contaminar com o medicamento. A gente pode tomar o medicamento junto.
Ah, é?
É. Por isso que existe um passo a passo pro gel transdérmico, sabe? E o gel transdérmico é assim, geralmente é colocado dentro, no pavilhão auricular, essa parte externa da orelha dela, tá? É, essa parte externa a gente raspa, pronto, a orelha de um chibe, ela tem que ser raspada com a lâmina 40.
Para tirar os pelos.
Para tirar os pelos, porque o medicamento ele tem que ter em contato com a pele.
Uhum.
Geralmente é uma dose, 1 ml, que a gente manipula para que a concentração dê nessa dose. Espalha na orelha dela, vai espalhando movimento circular, até secar, tá? E você tem que estar de luva, porque do mesmo jeito que passa, vai para a corrente sanguínea do cachorro, vai para sua.
Ah, entendi.
E são antibióticos que podem ser teratogênicos, né? Pode causar problema de formação fetal, então mulheres grávidas, eu peço para não manipularem esse medicamento, pedir para outra pessoa aplicar.
Isso é muito importante,
sabe?
Né?
É, tem uma série de passo a passo que aí, tipo, é só conversar com o seu veterinário que ele vai explicar, tá? Como proceder com a utilização do gel transdérmico.
É.
Tá? Mas assim, o gel transdérmico a gente só usa quando o cão começa a vomitar muito.
Que ele não tolera o oral,
não,
né?
Não tolera o oral, a doxiquina oral é muito complicada de se utilizar. Não é que ela é complicada, é que ela já era. Causa muito problema gastrointestinal, causa uma gastrite muito intensa, sabe? A gente usa, às vezes usa o omeprazol, eu prefiro o ranitidina do que o omeprazol, que ainda encontra veterinário, eu acho a resposta melhor, a experiência minha. É, tem veterinário que só usa o omeprazol, eu uso a ranitidina, aí como é que faz? Ranitidina, meia hora, gente, pelo amor de Deus, eu vou dizer dose aqui não, procure o veterinário.
Não, nem ele tá dizendo o nome do medicamento, mas pelo amor de Deus, ninguém vai medicar o cachorro.
Pelo amor de Deus,
não
é, o objetivo não é esse, é só para entender a lógica do tratamento. Eu, primeiro um protetor gástrico, vou nem dizer mais nome. Primeiro protetor gástrico.
Não, já sabe como tu toca.
Primeiro protetor gástrico, tá? Depois comida, espera meia hora do protetor gástrico, dá comida, faça a doxiciclina.
Tá.
Fazendo esse passo a passo, 90% dos cães vão vomitar muito pouco ou não vão vomitar. Os outros 10%, talvez a gente precise entrar com gel transdérmico, talvez não. Aí vai avaliando caso a caso.
Certo.
Tá? Mas o que eu mais quero salientar é que tem tratamento. E é um tratamento chato, trabalhoso, mas que geralmente resolve. Tá? E poucos cães vêm a óbito com ele. Se for cães, gente, a gente tá falando, lógico, de cães domiciliados, de pessoas que têm cuidado. Né? Um cachorro que fica no quintal, que a pessoa bota só comida e não percebe se o cachorro comeu ou não. Ah, esse sim é o que chega grave, chega precisando de transfusão.
De transfusão.
Entendeu? Uhum. O cão da rua é que chega grave, que chega precisando de transfusão. É.
Muito cão resgatado,
é,
né?
Os cães resgatados, cães de abrigo.
A maioria,
sabe,
com
ONG. A maioria já chega na ONG e o primeiro diagnóstico é hemoparasitose.
E muitos já precisam de transfusão, né?
Muitos já precisam de transfusão.
Porque eu sempre vejo.
Se você olhar nas ONGs que postam no Instagram, a maioria dos tratamentos é tumor. Eles já pegam com aquele tumor aparente.
Sim.
Mas se pegou, se já tá na ONG há muito tempo, pode puxar o histórico desse cão que ele foi tratado por hemoparasitose também. Entendeu?
Entendi.
Não é que a gente só tenha hemoparasitose, é porque vivemos num país tropical, onde se prolifera muito carrapato. Onde temos muitos cães.
Uhum.
Muitos cães de rua.
Os cães,
e que muito... termina contaminando os domiciliados.